Neemias, ele estava no cativeiro, lá na Babilônia. O povo de Israel havia sido levado cativo, vencido, humilhado pelo inimigo. E muitos dos judeus, dos israelitas, estavam lá na Babilônia como escravos. Né? E de repente um dia, lá no comecinho do livro de Neemias, a partir do verso 2, diz o seguinte: Hanani, um dos meus irmãos, irmãos de Neemias, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém? Só até aqui. Então vamos olhar esse padrão, esse episódio na vida de Neemias, onde ele pergunta como estava a cidade de onde o povo dele havia vindo, a antiga capital. E de repente eles falam que aquele lugar estava destruído, os muros das cidades foram derrubados, as portas foram queimadas, a cidade estava completamente à mercê de todos que passavam por ali, e o povo que não havia sido escravizado estava lá passando por grande sofrimento, fome, privações. E a Bíblia fala que Neemias ficou muito triste, por vários dias ele lamentou, jejuou, orou. E foi a mesma coisa com Jesus. Jesus olhou para a condição das nossas vidas, né, dos homens. E ele também, eu creio, que trouxe muita tristeza no coração dele. Certa vez ele estava olhando a multidão, e a Bíblia fala que ele ficou muito triste. E o seu coração se moveu em misericórdia, porque ele pensava o seguinte: esse povo são como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadecia pelas pessoas. Sentia muitas vezes a pobreza espiritual em que eles viviam, as aflições que eles sofriam, e sempre ele ajudou, não é isso? Então nós temos um paralelo, é o primeiro paralelo aí entre Neemias e Jesus. Depois Neemias fez uma oração, continuando no texto, aí continuando em Neemias no capítulo 1, o verso 5, olha a oração de Neemias, ele fala assim: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração do seu servo, que está fazendo diante de ti, de dia e de noite. Em favor dos teus servos, o povo de Israel, confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao seu servo Moisés. Neemias fez uma oração aqui muito interessante, que se nós formos analisar essa oração, ele se colocou como quem tinha errado. Na verdade, Neemias não tinha pecado para que o povo de Israel sofresse aquelas coisas. Mas ele se coloca no lugar. Ele faz uma oração intercessória. Em algumas versões, né, talvez a sua versão diga assim: porque eu e a casa do meu pai temos pecado contra ti. Está assim na sua versão? Então Neemias, ele se colocou no lugar daquele povo. Colocou-se na brecha por aquele povo. Se identificou com aquele pecado. Porque muitas vezes nós olhamos para as condições da nossa cidade, das pessoas, e nós entendemos que a culpa é só delas. Não é verdade? Responsável é ela. Mas falta muitas vezes da nossa vida uma identificação com aquelas pessoas que têm sofrido. Neemias se identificou, se colocou no lugar daquelas pessoas. Houve primeiro uma tristeza em seu coração, depois uma identificação com o sofrimento delas. E ele se colocou diante de Deus e pediu perdão, inclusive pelos pecados que ele mesmo não cometeu. Na verdade, seus pais haviam pecado para que Israel fosse vencido pelo inimigo e fosse levado cativo, e Jerusalém fora destruída. Foi seus pais, mas ele pediu perdão. Jesus fez a mesma coisa por nós, sabia? Jesus se colocou no lugar, Coisa linda. Jesus se colocou no lugar, no seu lugar, no meu lugar, e se ofereceu para que nós fôssemos limpos, fôssemos lavados, justificados e vivificados. Jesus fez isso por você? Amém, né? Tem um texto lá em Gálatas, no capítulo 3. Marque aí Neemias, vamos lá até Gálatas. Gálatas, no capítulo 3, no verso 13. Acharam, hein? Gálatas, capítulo 3, verso 13. Diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe que Jesus foi feito maldito por mim e por você? A Bíblia fala aqui que Ele tomou o nosso lugar. Devido aos seus pecados, aos meus pecados, quem deveria estar lá na cruz pendurado? Nós. Não é verdade? Toda aquela alma que pecar, essa morrerá. Então, certamente você pecou na sua vida. Se alguém aqui não tem pecado, levanta a mão, depois a gente vai conversar com você. Porque a Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então todos têm as suas falhas, os seus pecados, os seus erros. Mas Jesus tomou o nosso lugar, se fazendo maldito por nós. E subiu à cruz e pagou um preço. Neemias não chegou a fazer isso, mas ele se identificou com aquele pecado. E orou a Deus, lembrando a Deus da aliança que ele havia feito com Israel, com seus pais. Ele se arrependeu e pediu para que Deus mudasse essa situação, para que Deus trouxesse vitória para eles. E ele chega até o rei e pede ao rei a oportunidade de ir até Jerusalém para reconstruir aqueles muros e aquelas portas destruídas. E tem algo interessante que nós vemos nesse caso. Neemias era o mordomo do rei. Sabe que a palavra, o termo que a gente usa, mordomia, né? O cara tem uma mordomia lá, aquela coisa toda. Vem de mordomo. Por quê? Mordomo é aquela pessoa que experimenta todas as comidas do rei, não é verdade? Vive perto do rei. Ou seja, toda aquela nobreza, todo aquele conforto que o rei tinha, Neemias era uma das pessoas que também se experimentava dessas coisas. Agora imagina Neemias trocando toda essa mordomia, todo o conforto, as comidas que ele comia naquele lugar, para ir até um lugar que estava assolado, destruído, sem nenhuma infraestrutura, onde o pessoal passava fome. Então Neemias abriu mão da sua mordomia, abriu mão da sua condição privilegiada, para ir até aquele lugar, para reconstruir aqueles muros e aquelas portas. Agora e Jesus? Será que Jesus fez isso também? Continua marcando Neemias, agora vamos ver um outro texto, que está lá em Filipenses. Se você estava em Gálatas aí, um pouquinho para frente. Filipenses, no capítulo 2, nos versos 5 até 8. Acharam? Então vamos ler aqui, Filipenses 5, 2 a 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Sabe que, depois a gente vai falar sobre isso, mas guarda esse verso 5 aqui, ó. Seja a sua atitude igual a de Cristo. Qual? Embora sendo como Deus, ele não usou desse direito Ele se esvaziou dessa condição. Ele deixou aquela glória que ele tinha para ser homem, se humilhar, e por causa dessa humilhação, até a cruz, nos favorecer e nos derramar uma graça que não existe igual. Amém? Então Jesus fez a mesma coisa. Claro que numa proporção infinitamente maior do que a de Neemias. Neemias, ao chegar naquele lugar, quando ele chegou em Jerusalém e viu toda a cidade destruída, aqueles muros abertos, fica imaginando, sabe, aqueles muros altos com um monte de fendas e as portas queimadas, derrubadas, um lugar que antes expressava a vida do povo de Deus, abrigava o templo. O templo estava completamente profanado, destruído. As coisas que haviam lá sagradas naquele lugar haviam sido roubadas, levadas. E Neemias olhou para tudo aquilo, organizou uma equipe para que aquela reforma começasse. Só que veja, todas as vezes, quando alguém vai fazer a obra de Deus, sempre essa pessoa vai enfrentar oposição. Você já enfrentou oposição na sua vida? Você está lá, você é líder de célula, prepara a reunião, né? Estuda a palavra, estuda o esboço, e parece que no dia um monte de coisa aparece, não é? Para atrapalhar você. Já aconteceu isso com você? Ou só comigo? Mas vejam, sempre vai existir uma oposição. Agora fala para o irmão do seu lado assim, toda oposição é para ser vencida. Em nome de Jesus. Amém? E quando Neemias chegou naquele lugar, existiam basicamente ali, né? A gente vai simplificar em duas pessoas que começaram a se opor àquela obra. Agora vai para o capítulo 2. No verso 10. Capítulo 2 de Neemias. No verso 10. Diz assim: Sambalate, o oronita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Agora vai para o capítulo 4, no verso 1, ainda em Neemias. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. Agora o verso 3. Pulo para o verso 3 aí. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois eles que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro caia. Olha só, então existiam duas pessoas aí, Sambalate e Tobias, que estavam se opondo àquela obra, se opondo à reconstrução da cidade que Deus escolheu para os judeus como uma capital. Aquela cidade abrigava o templo. Aquela cidade simbolizava a presença de Deus no meio do povo, ali no templo. E de repente Deus coloca no coração de Neemias para que ele reconstrua aquele lugar. Pelo menos os muros e as portas. E dois homens se levantam contra aquilo. Agora eu vou perguntar para vocês, e Jesus sofreu uma oposição? Vamos enumerar algumas pessoas que se opunham a Jesus aí, se opuseram a Jesus. Os fariseus se opuseram? Onde ele estava, sempre tinha ali uns fariseus falando bobagem, é ou não é? Ele pregava e os fariseus ficavam testando a paciência de Jesus, tentando pegá-lo, né? Com alguma pegadinha, com alguma palavra, tentando colocar Jesus em confusão. Agora tem um principal também que era contra o ministério de Jesus. Quem era? Quem era que mais se opunha ao ministério de Jesus? Começa com Di. Termina com o Abo, né? O diabo. Ele estava lá contra Jesus. E Jesus perseverou no seu ministério. Neemias também perseverou ali na sua obra. Continuou. Não deixando que aquelas coisas aplacassem a sua vontade de construir aqueles muros. Agora é interessante nós observarmos que Neemias começou a sua obra nos muros e nas portas. A cidade depois, ela foi reconstruída. Depois de alguns anos. Mas primeiramente começou-se pelo muro, ou pelos muros e pelas portas. Por que será? Por que será que um homem coloca em seu coração para reconstruir primeiro o muro e as portas? Para que serve o muro da sua casa? Hã? Proteção? O muro da sua casa protege contra a rua? E os portões? Também? E a porta da sua casa? Você deixa ela trancadinha quando você vai dormir, quando você sai, né? Mesma coisa. O muro, os muros, as portas simbolizam proteção. É um cerco na nossa vida que nós temos que ter. Amém? Então, Neemias começa a cercar a cidade. Porque aquela cidade completamente aberta, vulnerável, imagina o tanto de gente que passava por ali, que não entendia a importância que aquela cidade tinha, espiritualmente falando, e talvez entrava ali, fazia um barraquinho, destruía mais coisa, quebrava, colocava mais fogo. Neemias vai lá para fechar isso. Sabe o que Jesus fez por nós? A mesma coisa. Jesus, ele veio e colocou um muro de proteção na sua vida. Amém? Quando você aceitou Jesus, você passou a ser parte da natureza de Deus. E Deus colocou a mão sobre a sua vida e te cercou, te protegeu. O que antes acontecia, que o diabo tinha total influência nas nossas vidas, depois de Jesus, ele já não tem mais a mesma influência. Ele não pode mais tocar na sua vida. Por isso que a Bíblia fala que o diabo anda ao redor da gente. É isso? Anda ao derredor. O diabo anda ao derredor, bramando como um leão, porque ele não é um leão. Leão é só o Senhor Jesus, amém? Ele é o leão da tribo de Judá, bramando como leão, fazendo um monte de barulho, buscando a quem ele possa tragar. Só que tem um muro que te protege. Existem portas fechadas, restauradas, que estavam abertas no passado, que foram fechadas. O pessoal do encontro sabe bem disso, amém, pessoal? Você foi lá no encontro, e ontem à tarde, no sábado ali, você fechou um monte de portas, não foi? Na sexta-feira à noite, você começou a fechar um monte de portas que estavam totalmente escancaradas, abertas para a atuação de espíritos imundos na sua vida. Só que você começou a fechar, você começou a se arrepender, você começou a liberar perdão. É ou não é? E aí foram restauradas as portas. E onde existia uma passagem, onde o inimigo entrava e destruía a sua vida, ele não pode mais. Porque Jesus restaurou essas portas na sua vida. Amém? Quando você abre a sua boca, você confessa, você libera perdão, libera a vida de pessoas, se arrepende de coisas, de pactos, de alianças erradas que você fez no seu passado, Jesus vem e restaura as portas e os muros da sua vida. E você se torna uma pessoa protegida pelo poder de Deus. Tem algum protegido aqui? Eu sou protegido pelo Senhor. Meu Pai me protege, né? Então Jesus faz isso na nossa vida, Ele protege, Ele levanta os muros onde estavam destruídos, restaura as portas onde elas estavam caídas e queimadas. Se preciso for, Jesus faz uma porta novinha e coloca lá, para que ninguém entre na sua vida, para que ninguém venha trazer morte para você. Amém? Depois de toda aquela obra, é claro que eu estou simplificando essa história, eu peço para que você leia o livro de Neemias na sua casa, é muito importante. Mas depois da obra concretizada, aqueles muros restaurados, as portas restauradas, Neemias faz algo muito importante. Ele restituiu o culto naquele lugar. Durante muitos anos, décadas, não existia mais culto em Jerusalém. As pessoas já não louvavam mais a Deus naquele lugar, não mais cultuavam a Deus, não existiam mais sacrifícios, as festas, todos os preceitos que Deus tinha estabelecido no meio do povo não aconteciam mais. E Neemias faz o quê? Traz novamente a palavra de Deus no meio do povo. Quando Esdras vai lá no meio do povo e lê novamente o livro da lei. Novamente a lei, a palavra de Deus é pregada, é falada para as pessoas, para os judeus. E novamente acontece uma restauração do culto em Jerusalém. As pessoas começam a dar valor para aquilo que Deus instituiu. O que for esquecido, novamente é lembrado. O que estava apagado, novamente existiu uma chama. E as pessoas começaram a se arrepender. E qual foi a palavra de Jesus, logo quando ele começou seu ministério? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Assim como Neemias restituiu o culto, a palavra viva de Deus ali no meio do povo, Jesus fez a mesma coisa. Aliás, Jesus fez muito mais, porque Jesus era a própria palavra de Deus. Amém? Jesus era a palavra. Então a palavra de Deus estava ali conversando com as pessoas. A palavra de Deus, o verbo que se fez carne, estava ali ministrando diretamente na vida das pessoas. A palavra estava curando. A palavra estava libertando. A palavra estava ressuscitando pessoas. A palavra estava viva novamente no meio do povo. E houve arrependimento, houve muitas conversões, muitas pessoas que estavam mortas voltaram a viver. Aqueles que estavam cegos voltaram a enxergar. Surdos, mudos, paralíticos, todas as pessoas, naturalmente e espiritualmente, quando se encontravam com a palavra, eram transformados e restaurados. Jesus fez isso, ele restituiu aquilo que estava apagado no meio do povo. O que era vivo no meio do povo se tornou religião. E a religião, o que é a religião? Ontem mesmo eu estava ministrando no curso preparatório. O pessoal que estava lá está afiado, né? Religião é quando nós colocamos no lugar de Deus práticas que nós pensamos que agradam a Deus. Só que a religião não pode agradar a Deus. Fala para o irmão do seu lado assim: não tente agradar a Deus com atos religiosos. Agrade a Deus com a sua vida, entregando o seu coração a Ele. Isso que Deus quer de nós, amém? Ele não quer mais religião. Jesus, quando Ele chegou e começou o seu ministério, Ele encontrou ali os fariseus com muita religiosidade, muita religião. Jesus falou assim, eles ficam orando nas praças para que as pessoas os olhem e os admirem. Mas não é isso. O que, que Deus quer? Que quando você vai orar, vá lá no seu quarto, feche a porta e ore a Deus em secreto. Não é isso que Jesus falou para nós? Ou seja, a gente não precisa mostrar para as pessoas, nem mesmo para Deus com atitudes, que nós o amamos assim, de uma forma religiosa. Às vezes nós queremos, através das nossas atitudes, a bênção de Deus. Às vezes nós queremos trocar, barganhar com Deus uma campanha, um período de oração, para que Deus nos abençoe. Não faça isso. Entregue a sua vida a Deus. Entregue o seu coração a Ele. Entregue as suas motivações a Ele, porque o resto Ele vai fazer na sua vida. Tudo aquilo que você precisar, Ele vai te dar de graça. Você não precisa pagar a bênção de Deus. Isso é o significado da graça de Deus na nossa vida. Amém? Então fala para o seu irmão assim, receba tudo pela graça, não pelo seu merecimento. Amém? Sabe por quê? Porque nós não merecíamos nada. Cá entre nós aqui, entre eu e você, nós merecíamos que Jesus morresse na cruz por nós? Merecíamos? Não. Mas mesmo assim Ele fez. Agora por que, que Ele fez? Porque Ele decidiu, Ele te amou. E Ele derramou essa graça na sua vida. Hoje nós temos salvação pelas nossas obras. Sim? Não. Por que, que vem a salvação na nossa vida? É pela graça de Deus. Então Jesus, a palavra, trouxe essa graça. Quando nós nos deparamos com a palavra, nós nos deparamos com a verdade e nós recebemos vida. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então nós recebemos vida quando nós encontramos com a palavra. E nós entendemos que assim como o povo, lá no capítulo 9 de Neemias, se arrependeu. E se arrependeu, se alinhando novamente àquilo que Deus tinha estabelecido, nós também fizemos isso um dia. Porque um dia, cada um de nós aqui, nos deparamos e nos encontramos com Jesus. Quem já se encontrou com Jesus aqui? Cadê o pessoal do encontro? Então faz assim, agita que se encontrou com Ele esse final de semana lá, né? Então é o seguinte, você se encontrou com a palavra. E a palavra trouxe transformação para você. Aquele lugar, Jerusalém, foi transformada. Porque se depararam com a palavra de Deus. A lei foi lida ali por Esdras e o povo se arrependeu. E logo depois, vamos ler agora, vai lá no capítulo 9 de Neemias. Lá no finalzinho do capítulo 9, no verso 38. O povo fez uma aliança com Deus ali. Eles fizeram uma celebração. E diz assim, no verso 38 do capítulo 9. Em vista de tudo isso, estamos fazendo um acordo, uma aliança, por escrito e assinado pelos nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Amém? Aí depois no capítulo 10 mostra todas as pessoas que estiveram ali assinando aquela aliança. Agora eu quero te perguntar, Jesus fez uma aliança com a gente? Hoje nós vamos celebrar uma aliança aqui, ó, com o pão, com o cálice, com um suco de uva que simboliza o vinho, que simboliza o sangue de Jesus, né? Jesus, na última noite, ali, junto com seus discípulos, ele celebra a sua ceia. Ele celebra a aliança e ele fala: esta é a aliança que eu faço com vocês. Eles fizeram uma aliança com Deus naquele momento. Jesus, ele estende a aliança com Deus, abre a aliança com Deus, que muitas vezes foram quebradas pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Ele abre isso e chama o povo para viver uma vida de aliança, para viver uma vida com Deus ali. E agora, depois nós entendermos esse princípio da vida de Neemias, comparando com o ministério de Jesus, da obra de Neemias com a obra de Jesus, eu quero falar uma coisa para vocês. Quem é enviado de Jesus aqui? O que Jesus falou mesmo? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então nós somos enviados de Jesus. Vamos ler mais um texto? Deixa eu ver algo aqui. Acho que nem separei o texto aqui, mas tudo bem. Não anotei. Mas nós fomos enviados para cumprir a sua obra. Lembra que nós lemos lá atrás? E sejam assim como Jesus. Nós vemos isso, não é? Assim como Jesus fez, nós devemos fazer. Agora a pergunta é: você está disposto a seguir os passos do Senhor? Tem um texto que ele fala assim: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Será que nós estamos dispostos a seguir, a tomar essa cruz nas nossas costas e seguir esse caminho? Então Jesus, ele espera que nós cumpramos aquilo que ele começou a fazer. Outra vez ele disse: aqueles que me seguem, aqueles que creem em mim, obras iguais a essas farão e maiores do que essas. Então nós somos chamados, nós como igreja, fomos chamados a fazer obras maiores daquelas que Jesus fez. Não no sentido que você vai chegar, por exemplo, Jesus curou um cego, você vai curar 10. Não é só isso. É muito mais. Porque nós devemos ser a réplica, a imitação de Jesus, onde nós formos. Jesus era um. Quantos nós estamos aqui hoje? Sei lá, talvez 1.000 pessoas? Se um pode fazer tantas coisas, imagina 1.000. Você já parou para pensar no poder que você tem em suas mãos e na sua boca para transformar esse mundo? Já parou para pensar nisso? O tanto de coisas que Deus espera que você faça para que pessoas sejam restauradas, tocadas, transformadas, curadas, famílias inteiras sejam restauradas através de você? Jesus andou ali por alguns anos em Jerusalém, cumprindo seu ministério até que ele foi morto. Nós temos liberdade aqui hoje no Brasil, em São Paulo, em Guarulhos, para levar a palavra do Senhor, para levar aquilo que Jesus começou a fazer há 2.000 anos atrás para as pessoas. É responsabilidade minha e sua. Então olha para o irmão do seu lado e fala assim: é responsabilidade sua continuar o que Jesus começou. Amém? Então nós como igreja, vamos recapitular agora o que Neemias fez. Nós como igreja devemos ficar tristes pelas pessoas que se perdem nessa cidade, pela assolação que circunda a cidade de Guarulhos ou a cidade onde você mora, seja São Paulo, Arujá, não interessa. Você tem que se entristecer por isso. Lembra que Neemias ficou triste? Lembra que Neemias ficou alguns dias ali se lamentando, orando, jejuando para aquele povo que estava lá em Jerusalém, passando fome? Triste pela cidade que estava destruída. Nós como igreja devemos ter o mesmo papel. Devemos nos entristecer pelas pessoas que se perdem. Devemos ter um peso em nosso coração por todos aqueles que não conhecem a Deus. Jesus olhava para aquela multidão e falava: puxa, estão todos perdidos. São como ovelhas que não têm um pastor. Agora você já parou para pensar quantas pessoas na sua rua, na sua família, no seu bairro, estão perdidas? Porque são como ovelhas que não têm pastor. Já pensou nisso? Nós devemos pensar. Nós devemos, assim como Neemias fez, como Jesus fez, nós devemos entrar na mesma linha de obra, de ministério. Nos entristecendo pelas coisas que acontecem na nossa cidade. Pelos crimes que acontecem aqui todas as semanas. Pelas pessoas que estão se perdendo nas drogas. Pelas mulheres, pelos homens que têm se prostituído. pelas famílias que são destruídas. Tem que ter um peso no nosso coração por isso. Tem que ter uma tristeza. Só que você não pode ficar triste apenas e deixar isso acontecer e somente um sentimento de culpa vir ao seu coração. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um sentimento de que algo precisa ser feito por essas pessoas. Amém? Jesus fez. Neemias fez. E nós, como igreja, devemos fazer. Você está disposto a fazer isso? Então, quando eu estou falando, vai pensando nas pessoas. Vai pensando nas coisas que acontecem ali no seu bairro. Daquela bocada de droga que existe ali naquele lugar. Começa a sentir o peso, não por aqueles apenas que vão lá comprar a maconha, a cocaína, mas começa a sentir um peso no seu coração, uma tristeza por aquele que também está vendendo. Porque aquele que está cometendo aquele crime não conhece a verdade. Está completamente cego. Então nós temos que também fazer como Neemias fez, orando por essas pessoas, intercedendo por essas pessoas, entrando na brecha por essas vidas que estão perdidas. É o papel da igreja hoje fazer isso. Porque Jesus fez a mesma coisa. Jesus se colocou no lugar. E às vezes a gente não faz nada porque a gente não se coloca no lugar. Nós não paramos para entender o porquê que aquela pessoa está cometendo determinado crime. Porquê que aquela pessoa está sofrendo. Porque ela está enganada. Ela está cega. Não consegue ver a verdade. Está sem Deus. Completamente perdida. E nós devemos não apenas ficar triste, mas tomar uma posição de intercessão por essas pessoas que estão sofrendo. Quantos aqui vão fazer isso? Então você pensou nas pessoas aí, lá da sua rua, da sua família, do seu bairro, que tem passado por um monte de problemas, e você vai ter o compromisso de orar por essas pessoas. Depois disso, Neemias deixou a sua posição de conforto, assim como Jesus. Jesus era como Deus. Só que ele não se usurpou ter aquela posição, mas se esvaziou daquilo e como homem se humilhou. Neemias deixou o palácio e foi no meio de uma obra. Foi no meio de um lugar destruído. Não estou falando para você ir lá na bocada. Não estou falando para você ir lá naquele ponto onde crimes acontecem e ficar lá apenas pregando para as pessoas. Não é só isso. Mas você tem que deixar a sua posição de conforto. Você tem que abandonar aqueles momentos onde você talvez não faça nada para depositar uma semente em favor dessas pessoas que se perdem, orando por essas pessoas, fazendo convite para que elas estejam aqui. Sabe, nós temos aqui na igreja, mais ou menos, é a cada quinzena, um encontrão, que é uma oportunidade tremenda para que essas pessoas que você tem pensado venham e sejam tocadas por Deus, transformadas por Deus. E talvez você nunca fez um convite para essas pessoas, só que chegou a hora de nós assumirmos esse papel. Eu quero falar um pouquinho do nosso ministério, que tem se levantado nessa cidade, intercedendo por essa cidade. Quantos aqui já participaram dos 40 dias de oração? Já há 2 anos que a gente faz isso, não é isso? 2 anos. 2 anos. Esse ano a gente vai fazer de novo, em nome de Jesus. Mas, nós temos orado por essa cidade. E eu estava outro dia entrando no site da polícia, que fala dos índices de criminalidade, e nós observamos que nos últimos 2 anos, os índices de criminalidade em Guarulhos caíram. Sabia disso? Caíram. E eu creio que vai cair ainda mais. Sabe por quê? Porque existe uma igreja, não apenas o Verbo Vivo, mas várias igrejas, que é a igreja do Senhor Jesus, que tem se levantado nessa cidade, deixando a sua zona de conforto e orando pelas nossas autoridades, pelos nossos empresários, pelas pessoas que trabalham aqui, pelas pessoas que vivem aqui, pelos pastores, pelas igrejas. Enfim, por um monte de situações, nós temos intercedido. E não é fácil a gente vir aqui na igreja de madrugada orar. Passar a madrugada orando, horas orando, intercedendo. Isso é deixar a nossa posição de conforto. Só que também a gente não pode deixar só para esses 40 dias de oração. Nós tivemos uma conferência de oração aqui no ano passado, foi tremenda. Vocês participaram, né? Que foi falado só sobre oração, sobre fogo, sobre poder, sobre unção de governo, onde nós devemos liberar a nossa palavra, a nossa boca, abrir a nossa boca, determinando coisas onde nós vivemos. Porque nós temos algo poderosíssimo que pode transformar um monte de situações que nós vivemos. Isso é o nome de Jesus. Quando nós oramos, quando nós abrimos a nossa boca e selamos as nossas palavras com o nome de Jesus, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Isso já tem acontecido na nossa cidade. Agora nós fizemos 74 horas de adoração, não é? Isso é um reflexo do que está acontecendo na nossa vida, ou que deveria acontecer. Nós estamos agora entrando, não apenas na oração, mas na adoração. Porque Deus procura adoradores. Procura ou não procura? Você já leu esse texto? Fala que Deus procura adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Nós estamos adorando a Deus, num período onde o mundo comemora um monte de alianças pagãs, alianças profanas. Nós estamos dando a Deus a adoração genuína, verdadeira e espiritual. Nossa igreja tem feito isso junto com outras igrejas. E em nome de Jesus, o ano que vem a gente vai ter mais de 74. Vai ser 100? Mais de 100 horas. Quem gostou aqui? Nós vimos o envolvimento da igreja na adoração. Eu fiquei impressionado. Porque nós ficamos aqui de madrugada, mas eu vim aqui também durante a tarde, e todos os horários que eu vim aqui, eu vi a igreja se movendo em adoração, e aquele salão lá embaixo lotado, aqui em cima cheio também de pessoas adorando a Deus. Isso é um reflexo do que nós estamos fazendo com essa cidade aqui. Eu creio que com essas orações, com esses períodos de orações, com a nossa adoração, estruturas do inferno nessa cidade foram rachadas, quebradas. E cada vez mais nós temos que orar e adorar para que isso venha por cair por terra em nome de Jesus. E muitas almas sejam salvas. Eu creio que esse ano, o ano de 2006, vai ser um ano de grande colheita nessa cidade. Então, por que eu estou trazendo essa palavra para você? Para que você tome essa responsabilidade. Não apenas nos 40 dias, ou durante o carnaval, na adoração que nós fazemos. Mas tome essa responsabilidade todos os dias da sua vida. Eu me comprometo e assino esse decreto em nome de Jesus. O seu nome tem que estar lá. Nós estivemos aqui no encerramento da adoração. Lembra que o pastor João leu um decreto aqui? Falando, decretando coisas a respeito da nossa cidade. A respeito da cidade de São Paulo também. Que eu creio que faz parte da nossa herança. E no final, nós rasgamos um decreto do inferno. Não foi? Um ato profético aqui. Então, naquele ato, você estava rasgando também. E quando foi decretado aquelas palavras, quando nós oramos todos repetindo, o seu nome tem que estar escrito embaixo desse documento. Você pode não ter vindo aqui e assinado o seu nome, a sua assinatura, mas o seu nome tem que estar lá, no mundo do Espírito. Só que não é só você levantar a sua mão e repetir uma oração para que o seu nome esteja lá. O seu nome só vai estar lá à medida que você se envolve, à medida que você toma essa responsabilidade, deixa a sua zona de conforto e começa a interceder por aqueles que estão perdidos. Essa é a segunda parte da nossa adoração. Nós adoramos a Deus. Deus foi entronizado através da adoração aqui nessa cidade. Ele é entronizado diariamente através da adoração nessa cidade. Só que Deus, ele vem, estabelece o seu reino. Jesus, ele vem, estabelece o seu reino. E nós, como igreja, devemos implantar esse reino nessa cidade. É responsabilidade minha e sua. Você assume essa responsabilidade? Em nome de Jesus. Só que, lendo o livro de Neemias, tem algo muito interessante no último capítulo. Muito interessante. E é por isso que nós temos que reavivar em nosso coração o que nós temos feito aqui na igreja. Com congressos de oração, períodos de oração, períodos de adoração. Muitas vezes, nós entronizamos o Senhor, nós restituímos o culto, não apenas aqui, mas na vida de pessoas que estavam vivendo muito longe de Deus. Mas, lembra daqueles dois que se opuseram à obra? Lembra do nome deles? Quem lembra aí? Vamos ver se vocês lembram. Sambalat e Tobias, né? Olha que coisa interessante. Lá no finalzinho do livro de Neemias, capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Até aqui tudo bem, né? Você está comprometido? Amém? Comprometido com Deus? Você foi enviado por Jesus? Você assume que você vai cumprir as obras de Jesus? Vai concretizar aquilo que ele começou? É continuar a sua obra? Mas olha que coisa interessante. No capítulo 13, eu vou ler até o verso 9, diz assim: Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo saiu, essa lei excluiu de Israel todos que eram da ascendência e todos que eram de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. E ele havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso e os utensílios do templo, e também os dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois pedi a sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube o mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias para fora da sala. E mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Olha que coisa interessante. Depois de tudo isso que aconteceu, da restauração dos muros de Jerusalém, da restauração das portas da cidade, da restituição do culto, da purificação do templo, de terem chamado de novo os levitas, os sacerdotes para Jerusalém, de repente Neemias sai dali e Eliasibe abre a casa de Deus para Tobias. Tobias era aquele que não queria que Jerusalém fosse reconstruída. E de repente estava morando lá na casa de Deus. Lá no meio, no centro. No lugar onde as ofertas eram colocadas. O incenso era colocado. Os utensílios do templo ficavam guardados. Tiraram tudo aquilo e colocaram Tobias. Que coisa terrível. Então nós temos que vigiar nesse ponto. Nós temos que olhar para nossas vidas. Sempre, todos os dias. E olhar, procurando se existe algum tipo de Tobias morando no templo. Quem é templo de Deus aqui? A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo habita em nós. E Tobias, não só por se opor à obra de reconstrução da cidade de Jerusalém, também ele era capitão da guarda dos amonitas. Ele era da descendência de Amon. Uma descendência que foi excluída da presença de Deus. Se você lembrar como é que começou o povo de Amon, foi através de um incesto. Já começou terrivelmente ali, né? Mas ele se opôs e estava lá no templo. Agora, que simbolismo esse capítulo 13 tem que trazer para nossas vidas? O que nós podemos extrair desse texto? Depois de tudo que foi feito, de toda uma obra, de todo o trabalho, de toda a dedicação que o povo teve ali para reconstruir, para construir de novo aquelas coisas que foram, sabe, destruídas, queimadas. Tobias pode ser uma mentalidade pagã na nossa vida. Se nós passarmos por processos de adoração, de oração, de dedicação a Deus, mas se nós permitirmos que uma mentalidade mundana entre no nosso coração, dentro do templo e habite, todo esse compromisso que você fez comigo, você não vai conseguir fazer. Porque você vai estar profanando o templo. E eu queria que você pensasse agora. Se depois de todo o processo que você passou aqui de adoração, todo o processo que você tem vivido lá na sua célula, de comunhão, de amor, de crescimento espiritual, nos cursos aqui da igreja, dos cultos e das palavras que você tem ouvido, quantos Tobias ainda existem habitando no seu coração? Quantas mentalidades mundanas estão ali profanando a sua vida ainda? Tobias estava lá morando, belo e folgado, no meio do templo. E o pior, sabe quem trouxe ele para dentro? O sacerdote. Tobias não invadiu. Ele foi convidado. Foi permitido que ele permanecesse ali, dormindo, morando no templo. Foi permitido. E eu quero que você abra os seus olhos nesta tarde, para nós fazermos um clamor aqui, hoje, para que você arranque essa mentalidade. Talvez essa mentalidade tenha feito com que você cometa erros que você não quer cometer. Talvez essa mentalidade tenha te levado a lugares que você não quer ir. Muitas vezes você tenta vencer situações na sua vida que te prendem, que te escravizam. Você não consegue experimentar a liberdade que Deus te deu. Não consegue exercer a autoridade que Deus te deu. Não consegue expressar o amor que Deus te deu. Porque ainda existem mentalidades habitando na sua vida. Mentalidades profanas, erradas, que são simbolizadas pela vida de Tobias no meio do templo. Antes de você se converter, talvez essa mesma mentalidade falava para você assim: não, não vai na igreja não. Que isso? Como Tobias se levantou contra Neemias quando ele chegou em Jerusalém. Talvez essa mentalidade, depois que você aceitou Jesus e falou: agora minha vida vai ser diferente, eu vou ser transformado, sabe, aquele velho homem não existe mais, tudo se fez novo. Aí vem Tobias e fala assim: que isso? É só uma raposa subir em cima desse muro de pedra que tudo cai? Isso é fogo de palha? Quem é você? Te conheço. Não dou um mês para você sair dessa igreja. Duvidando de quem você é em Deus. Tobias simboliza tudo isso. Eu quero perguntar para você: qual é essa mentalidade? Que mentalidade você tem que tirar da sua vida? É a primeira pergunta. A segunda: você quer tirar essa mentalidade hoje? Você quer tomar hoje uma posição de continuar aquilo que Jesus começou? Nossa Jerusalém aqui, ó, vamos simbolizar, é Guarulhos. Nós vamos cercar essa cidade com muros de proteção contra espíritos que vêm trazer um monte de desgraça para cá. Nós vamos expulsar aqueles que moram aqui, que profanam essa cidade. Nós vamos colocar portas guardadas, fortes, para que nada entre nessa cidade e traga destruição. E nós vamos declarar uma nova aliança para Guarulhos, a cada dia, a cada ano aqui, declarando em nome de Jesus que essa cidade vai pertencer ao único rei. E esse rei é o Senhor Jesus. Sabe, nós temos parentes. Eu tenho pessoas na minha família que precisam de Jesus, que vivem a mentalidade ainda do mundo, de Tobias. Precisam ser tocadas. E eu quero colocar minha vida diante de Deus, para que se eu não conseguir liberar uma palavra, convidá-los, tocar essas vidas para que eles venham até a igreja, para que uma pessoa no meio de vocês ou no meio de qualquer igreja dessa cidade toque essas vidas e os leve para se render a Jesus. Talvez você não seja a pessoa que vai ministrar diretamente para aquelas pessoas que você ama, mas se essa cidade for inundada pelo poder de Deus, certamente vai ter um crente lá falando para essa pessoa que você ama, convidando, tocando a vida dela, tocando o coração dela para que ela esteja numa igreja se rendendo a Deus, em nome de Jesus. Talvez seja um amigo seu daqui da igreja, talvez seja alguém da sua célula, mas certamente essa pessoa, assim como você, vai ter o compromisso de falar: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim, eu vou cumprir a tua ordem, eu vou cumprir o teu plano, eu quero cumprir plenamente o teu propósito na minha vida, em nome de Jesus. Nós temos essa responsabilidade e nós vamos cumprir. Amém? Fique em pé. Nós vamos começar a orar aqui. Nós vamos rejeitar toda a mentalidade errada. Se você quer se arrepender, e se o seu líder de célula estiver aqui, procure o seu líder de célula no meio da oração e fale assim: olha, eu tenho uma mentalidade errada. Eu penso em coisas que não condizem com aquilo que Deus tem para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa cidade. E eu quero tirar isso da minha vida, eu quero jogar fora. E eu quero purificar o templo que sou eu mesmo. Eu quero trazer pureza para que eu possa cumprir o propósito de Deus. Porque Deus não habita num lugar onde existe profanação e impureza. Não adianta. Naquela época onde Tobias estava morando ali, certamente Deus não estava se manifestando mais. mas eles tiveram que tirar todos aqueles móveis de Tobias. Lançaram Tobias fora, tiraram todos aqueles móveis e purificaram aquele lugar. E é o que nós vamos fazer hoje aqui. Você está disposto? Então vamos orar. Mas eu quero que você ore. Eu quero que você clame. Porque se você chegar numa posição passiva diante de Deus, sem purificar o templo, não vai resolver. Talvez esse Tobias da sua vida seja mentira. Talvez seja um vício. Talvez seja preguiça. Eu não sei o que pode ser. Talvez é, sabe, aquela preguiça de você vir à reunião, da célula, do culto. Mas existe uma mentalidade que você tem que tirar da sua vida. Se de fato você quiser ter um compromisso com Deus, toda mentalidade contrária tem que ser lançada fora. Em nome de Jesus. Você está disposto a orar? Se você não tiver, tudo bem. Mas Deus está chamando aqui, sabe quem? Os valentes. Aqueles que se dispõem. Aqueles que assumem uma responsabilidade. Aqueles que falam assim: Senhor, eu vou. Um dia Isaías falou isso para Deus. Deus falou: quem irá por nós? Isaías falou assim: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Pode mandar que eu vou. Talvez seja o dia de você fazer essa oração hoje. Você pode fazer? Então levante a sua voz. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos, Senhor, nessa tarde. Nós queremos levantar as nossas vozes aqui, Senhor. Nós queremos declarar que toda mentalidade errada, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de nós cumprirmos o Teu querer, a Tua vontade nessa cidade, nas nossas vidas, na nossa família, na nossa célula, Senhor, sejam tiradas de nós em nome de Jesus. Nós não aceitamos, Pai, que nenhuma mentalidade errada, nenhuma mentalidade profana, mundana, Senhor, venha reinar nas nossas vidas, no nosso coração, para que somente a Tua vontade seja feita. Nós queremos ter os nossos olhos, Senhor, olhando para a Tua direção. Nós queremos, Senhor, ter um coração que se entristece, Senhor, olhando as pessoas que se perdem nessa cidade. Nós queremos, Senhor, nos dispor a orar, a jejuar por essas pessoas, Pai, que têm cometido pecado, que têm experimentado a morte, que têm caído, Senhor, no abismo, Senhor, do vício, da prostituição, do roubo, dos crimes, do adultério. Nós queremos, Senhor, orar por essas pessoas. Nós queremos nos dispor, Pai, a ser aqueles que vão fazer a diferença nessa cidade, transformando, Senhor, este lugar, tirando e destronando todo espírito contrário à Tua palavra, para que o Senhor Jesus reine na cidade de Guarulhos. Nós queremos ser, Senhor, os Teus instrumentos para restituir a adoração, para restituir o culto ao Teu nome naquelas pessoas que estão longe. Nós queremos ser aquelas pessoas que aos outros, Senhor, olharem para nós, vão ver a Tua vida, vão ver o testemunho de Jesus, vão ver, Senhor, que existe algo na nossa vida, existe algo em nosso coração que elas vão desejar. Senhor, faz com que a Tua vida transborde da nossa vida. Faça com que o Teu poder, Senhor, venha transbordar através de nós. Que a Tua graça, Senhor, seja, Pai, manifesta através da Tua igreja, em nome de Jesus. Nós oramos para que cada membro dessa igreja, Senhor, assuma um compromisso e venha, Senhor, a experimentar a Tua verdadeira comissão para nós. Oh, não queremos viver uma vida, Senhor, de egoísmo, apenas vindo aqui nessa igreja, apenas ouvindo a palavra e recebendo para nós mesmos, mas nós queremos receber para oferecer para as pessoas que se perdem. Nós queremos nos alimentar, Senhor, para estarmos fortes, para ajudar aqueles que estão caídos. Nós queremos levantá-los, se possível, Senhor, carregá-los, Pai, para Te conhecer, trazendo essas pessoas até a Tua presença, para que eles venham a ser tocados, transformados, Senhor, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Espírito Santo está trabalhando nos nossos corações. O apóstolo Paulo, ele disse algo tão tremendo. Ele disse que o bem que eu tenho que fazer, eu não faço. O bem que eu tenho que fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E nós temos que pedir para o Espírito Santo nos ajudar, sermos transformados por essa palavra. Amém? Então eu sei que hoje você recebeu essa palavra no teu coração, e o domínio próprio, os frutos do Espírito, nós precisamos que eles sejam poderosamente implantados dentro de nós. E toda vez que vinha aquela vontade de fazer alguma coisa fora da vontade de Deus, você percebe, a gente já sabe, nós nos conhecemos. Você vai dizer para você que é o tempo do Espírito Santo: eu não vou ceder, eu vou lutar contra isso. E o Espírito Santo vai te ajudar, o Espírito Santo vai nos ajudar. Amém? Nós cremos isso, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que a cada dia nós vamos alcançar a unidade de ser varão perfeito, avançando cada dia mais no reino e recebendo as revelações do Espírito, a graça de Deus, sendo fortalecido. E o homem velho, que todo dia quer se manifestar na nossa vida, para que nós se profane o templo, nós não vamos dar lugar para ele. Nós vamos anular, nós vamos matar o velho homem. Fala para o seu irmão: você vai matar o velho homem e vai ressuscitar Cristo em você. Amém? Feche os seus olhos, só por alguns instantes. Sai no seu lugar mesmo, você que veio nos visitar.